ZYJ277, 970 kHz. Rádio Difusora do Paraná AM. ZYD413, 95,1 MHz. Rádio Difusora do Paraná FM. O empreendimento Waldorf Esperafico. Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil.
Em Marechal Cândido Rondon, 12 horas 15 minutos.
A história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Marechal Rondon homenageia os destaques do segundo concurso de redação.
A ação reuniu 1.186 estudantes com idade entre 9 e 11 anos.
O OPECAM recebe donativos das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.
Foram repassados um cheque de R$ 20.000 e 780 litros de leite longa vida.
Edio Chapla, reeleito presidente do Núcleo de Sindicatos Rurais do Oeste.
E estaremos aí já no período da tarde, fazendo aí a discussão dos principais assuntos, os primeiros que nós devemos abordar.
FACIAP trabalha para impedir aumento do ICMS no Paraná.
Sistema associativista está sendo mobilizado para pressionar o governo e a Assembleia.
Sérgio Moro coordena ação para derrubada dos vetos presidenciais ao marco temporal.
Todo indicativo é que o Congresso derruba esse veto. Eu vou votar para derrubar o veto.
Hussein Bacri comemora projeto de lei que traz melhorias à educação básica.
Projetos também trarão vantagens para o ensino superior e a defesa civil.
Empossada nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Rondon.
Colocamos à disposição da população para intermediar as demandas aí que for necessárias do nosso município.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Falsos policiais param veículo em rodovia e roubam caminhonete S10. BPFron prende em Guaíra, paraguaio, com 24 quilos e 600 gramas de êxtase. Programação natalina de hoje terá apresentação de clássicos do sertanejo. Militares de Cascavel são enviados para reforçar efetivo da fronteira na Venezuela. Plantio do milho atinge 100% da área estimada no Paraná.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo segue estável no Paraná. Chuvas ocorrem por diversos momentos do dia, principalmente no oeste, sudoeste, centro-sul e no litoral paranaense. A instabilidade aumenta de forma mais significativa sobre o estado a partir da tarde, com pancadas de chuvas e trovoadas. Há risco para tempestades, mesmo que de forma localizada. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus.
Polícia Militar de Terra Roxa recebeu um chamado na madrugada de hoje de um cidadão, relatando ter sido vítima de um assalto seguido de roubo do seu veículo. Conforme relatos da PM, por volta de 21 horas e 30 minutos de ontem, ele seguia com a sua S10 pela BR-272 e próxima à Vila Guarani, foi abordado por um veículo com giroflex ligado. Ao parar a caminhonete, vítima foi rendida por 3 indivíduos armados que anunciaram o assalto. O homem foi mantido em cárcere privado por cerca de 3 horas, enquanto sua caminhonete e pertences foram levados pelos falsos policiais. Ele foi liberado próximo ao trevo de acesso ao município de Terra Roxa e caminhou por cerca de 8 quilômetros até pedir ajuda em um motel. Toda a região foi informada sobre o ocorrido, porém sem êxito em recuperar a caminhonete até o momento. Militares do 15º Batalhão Logístico de Cascavel partiram no início da manhã desta quarta-feira com destino a Roraima, onde reforçarão as tropas do Exército Brasileiro nas cidades de Boa Vista e Pacaraima. Reportagem, Maico Bicker.
Os militares serão incorporados à 1ª Brigada de Infantaria de Selva, que hoje conta com cerca de 2 mil soldados. O objetivo é reforçar o efetivo local e intensificar a presença naquela faixa de fronteira após o aumento das tensões entre Venezuela e Guiana. De Cascavel saíram 16 Guaicurus, que são viaturas blindadas multitarefa 4x4. A previsão é que a tropa chegue a Roraima em cerca de 20 dias. Também se juntarão ao comboio militares de outros batalhões do sul e centro-oeste do Brasil. Com reforço no efetivo, o esquadrão de cavalaria mecanizado da 1ª Brigada de Infantaria evoluirá para um regimento de cavalaria mecanizado. Segundo o Exército, esta é uma ação estratégica pré-planejada que já constava no planejamento estratégico do Exército. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas nesta terça-feira no quilômetro 205 da BR-163 em Cascavel. Os policiais encontraram maconha no carro modelo Palio com placas de Contenda, Paraná, que trafegava pela rodovia sentido Cascavel. As informações são de que o motorista tinha como destino Francisco Beltrão, no sudoeste do estado, e ele contou que receberia R$ 2.500 pelo transporte. Ao todo, a equipe da PRF encontrou 128 quilos e 900 gramas de maconha, 21 quilos e 500 gramas de skunk. Os entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal. Durante a abordagem, um ônibus da linha interestadual que seguia de Guaíra para o Rio Grande do Sul, policiais do Batalhão de Fronteira prenderam um passageiro que traficava êxtase. Reportagem Antônio dos Santos.
Na inspeção no compartimento de bagagem, os policiais encontraram uma mala de propriedade de um passageiro contendo aproximadamente 24 quilos e 600 gramas da droga. Um paraguaio, proprietário da bagagem, foi identificado e conduzido junto com a substância apreendida até a Delegacia da Polícia Federal. Ele declarou que pegou a droga em Paris, França, e recebeu 7 mil euros para transportá-la até Buenos Aires, Argentina. Estima-se que cada grama da droga apreendida tem um valor de mercado em torno de R$ 200, o que poderia representar um prejuízo ao tráfico em torno de R$ 4 milhões. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado financeiro.
Dólar comercial tem queda de 0,68%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 4,89 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Marechal Rondon homenageia os destaques do segundo concurso de redação.
A ação reuniu 1.186 estudantes com idade entre 9 e 11 anos.
Sérgio Moro confia na derrubada dos vetos presidenciais ao marco temporal.
Todo indicativo é que o Congresso derruba esse veto. Eu vou votar para derrubar o veto.
Hussein Bakri comemora projeto de lei que trata de melhorias na educação básica.
Projetos também trarão vantagens para o ensino superior e a defesa civil.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Clima de tensão aumenta na fronteira entre Guiana e Venezuela. Claudinei Domingues.
A Guiana se tornou o foco das atenções na América do Sul após a Venezuela realizar um referendo no último domingo, dia 3, para a população opinar sobre a anexação de quase 75% do país vizinho. A situação fez países da região, como o Brasil, e potências como os Estados Unidos da América, acompanharem de perto os desdobramentos diante do receio de uma escalada militar. Em caso de uma disputa em um campo de batalha no meio da floresta amazônica, o exército da Venezuela teria uma vantagem numérica inegável em comparação com as forças armadas da Guiana. A Venezuela tem cerca de 140 mil militares na ativa, somando o contingente do exército, da marinha e da aeronáutica, segundo o relatório Global Firepower 2023. Por outro lado, a Guiana tem apenas 4.150 soldados espalhados por bases militares no país, conforme dado oficial divulgado pelas Forças Armadas. O governo brasileiro voltou a informar que deslocará 16 carros 4x4 blindados modelo Guaicuru para as cidades de Pacaraíma e Boa Vista, cidades de Roraima, que fazem fronteira com a Guiana e com a Venezuela. Ao contrário de que foi inicialmente divulgado, de que tanques de guerra seriam deslocados para a fronteira, os carros em questão são uma espécie de jipe blindado que protege tropas leves contra disparos e minas terrestres, mas não possuem poder ofensivo para dissuadir grandes formações militares blindadas venezuelanas de entrarem sem autorização em território brasileiro. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
deputado Hussein Bacri destaca projeto de lei que trarão melhorias à educação básica, ensino superior e defesa civil. Reportagem Jorge Bahia.
Na penúltima semana de trabalhos legislativos em 2023, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia do Paraná aprovou nesta terça-feira 3 importantes projetos enviados à casa pelo governador Ratinho Júnior. Relatadas pelo líder do governo, deputado Hussein Bacri, do PSD, as propostas trazem melhorias para a educação básica, o ensino superior e a defesa civil. Hussein Bacri destacou que ofertar bons serviços públicos a 11 milhões e meio de paranaenses é uma tarefa que demanda intervenções constantes do poder público. E é o que o governo do estado está fazendo em relação a essas 3 áreas por meio dos projetos que foram aprovados ontem. O projeto 1005/23 institui o pagamento de bônus e servidores dos colégios estaduais que atingirem ou ultrapassarem a meta do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, estipulada pela Secretaria da Educação. Com o objetivo de manter o Paraná no topo do ranking nacional de ensino, serão pagos a partir da divulgação da próxima avaliação em 2024, R$ 3.000 individuais para diretores, professores, pedagogos, merendeiras e profissionais administrativos das escolas que obtiverem bom desempenho. Também com o objetivo de valorizar o trabalho realizado nas 7 universidades estaduais do Paraná, o projeto 1021/23 aumenta o adicional de titulação pago aos professores dessas instituições. Especialistas, de 25% para 30%. Mestres, de 50% para 60%. E doutores, de 80% para 105%. A proposta ainda organiza e regulamenta o plantão dos docentes nas clínicas e nos hospitais universitários que prestam um relevante atendimento à saúde de milhares de paranaenses nas regiões onde estão localizados. Por fim, o projeto 1020/23 cria 90 cargos efetivos no Corpo de Bombeiros para reforçar o trabalho da Defesa Civil, garantindo mais autonomia à instituição, bem como maior contingente para dar respostas ágeis e de qualidade ao crescente número de desastres que o Paraná vem enfrentando nos últimos tempos. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Marechal Rondon homenageia os destaques do segundo concurso de redação. Reportagem Antônio dos Santos.
Foi realizada ontem à noite no auditório da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon a premiação dos alunos de turmas do 4º e 5º anos da rede municipal de ensino que conquistaram os primeiros lugares no segundo concurso de redação. Trata-se de um projeto da Secretaria Municipal de Educação, cujas produções ocorreram em salas de aula no período de setembro até 13 de outubro, tanto na sede quanto nos distritos. A ação reuniu 1.186 estudantes com idade entre 9 e 11 anos, que escreveram sobre o tema Como é a Vida de Criança, com 180 redações selecionadas encaminhadas para avaliação final. Os primeiros colocados no concurso do 4º ano foram, em primeiro lugar, a aluna Natália Schorreck Spriedman e a professora Ilane Eduardo, da Escola Municipal Criança Feliz. Em segundo e terceiro lugares, as alunas Lara Sofia Porto dos Santos e Amanda Luísa Prinelli e a professora Cláudia Michele Wunsch, da Escola 25 de Março. O quarto lugar ficou com o aluno Davi Cauã Sandoval e a professora Ilane Eduardo, da Escola Criança Feliz. E em quinto lugar, a estudante Maria Eduarda de Oliveira e a professora Cláudia Michele Wunsch, da Escola 25 de Março. Do quinto ano, as melhores redações foram de, em primeiro lugar, a aluna Lara Heloísa Simão Klein e a professora Rosane Maria Voit Klein, da Escola Costa e Silva. Em segundo lugar, o aluno Eduardo Henrique Schmidt e a professora Marley Franciele Urban Gil, da Escola Jean Piaget. O terceiro lugar para o aluno Pedro Henrique Silva dos Santos e a professora Sandra Regner, da Escola Érico Veríssimo. Quarto lugar, a estudante Mayara Streloff e a professora Regiandra Larissa Neumeister de Cristo Leite, da Escola Júlia Vanderlei. E em quinto lugar, a aluna Lara Gabriela Zarza Stein e o professor Rogério de Oliveira, da Escola Jean Piaget. Conforme a Secretaria de Educação, o projeto foi elaborado para atender entender a necessidade de promover ações que envolvam a escrita de forma dinâmica e criativa, bem como despertar no aluno e no professor o interesse de participar das diferentes oportunidades nos âmbitos municipal, estadual e nacional. A ideia é promover o aprendizado cognitivo e social do aluno. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Ao assumir que votará pela derrubada dos vetos de Lula ao projeto de lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, senador Sérgio Moro considera fundamental garantir o direito à propriedade. Gladstone Pacheco.
O Congresso Nacional deve decidir neste mês de dezembro, antes do período de recesso parlamentar, se vai derrubar ou manter os vetos do presidente Lula ao projeto de lei do marco temporal das terras indígenas. De acordo com a tese jurídica ruralista, só podem ser demarcadas terras ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, no caso, em 5 de outubro de 1988. Para derrubar os vetos presidenciais, a sessão conjunta do Legislativo terá que ter maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos dos deputados e 41 dos senadores. A tese ruralista foi aprovada com 283 votos na Câmara e 43 votos no Senado. Organizações indígenas e indigenistas manifestaram alívio com o veto parcial de Lula, mas consideram que artigos sancionados pelo presidente representam retrocessos nos direitos da etnia. Caso o Congresso rejeite os vetos de Lula e institua critério de demarcações, a tese jurídica será judicializada até chegar novamente ao STF, que, a propósito, votou pela inconstitucionalidade do projeto em questão. Várias autoridades do Congresso Nacional dizem ter confiança na derrubada dos vetos de Lula ao marco temporal, incluindo o senador pelo Paraná, Sérgio Moro.
Olha, eu votei a favor do marco temporal, nada contra as reivindicações legítimas da população indígena, mas a gente precisa ter segurança jurídica. Então precisa definir um momento, olha, o momento é esse. E é exatamente isso que a lei colocou. Infelizmente, o presidente da República, que não tem um apreço, não tem mostrado um grande apreço à agropecuária, ele vetou, mas todo indicativo é que o Congresso derruba esse veto. Eu vou votar para derrubar o veto. A gente precisa ter segurança para que o produtor, seja o pequeno ou grande, não vá dormir à noite e amanheça pensando que sua terra vai ser invadida, ou que ele vai perder tudo sem qualquer espécie de indenização, sem qualquer satisfação. O Estado brasileiro também tem o dever de proteger o produtor rural.
Como o senhor se sente no Senado da República depois de muito tempo ter trabalhado no judiciário, e que se assemelha, em que se diferencia, senador?
Ah, é bem diferente, né? A experiência como juiz, claro, foi gratificante, enriquecedora. Acho que eu trabalhei ali, dei tudo de mim como juiz por 22 anos. Agora o cenário é diferente, é um cenário político, mas eu tenho me mantido fiel aos meus princípios, tenho focado muito na segurança pública, que é um tema que também afeta o campo e o Brasil em geral, e é um tema que infelizmente está um pouco deixado de lado durante esse governo. Do outro lado, a gente tem defendido sempre a integridade, o combate à criminalidade, o combate à corrupção. Eu tirei a toga, coloquei, né, a roupa de senador, mas os princípios permanecem os mesmos.
E a corrupção na política?
Olha, esse é um grande mal do Brasil. A gente precisa coibir a corrupção, prevenir a corrupção. Essa é uma pauta hoje, infelizmente, abandonada pelo atual governo, mas ela vai ser retomada.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,78%, estando cotada a R$ 128. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 49. Trigo PH 78, R$ 69. Mandioca amido 25%, R$ 585 a tonelada.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, o OPECAM recebe donativos das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul.
Foram repassados um cheque de R$ 20 mil e 780 litros de leite longa vida.
FACIAP trabalha para impedir aumento do ICMS no Paraná.
Sistema associativista está sendo mobilizado para pressionar o governo e a Assembleia.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Programação de Natal organizada pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon através da Secretaria de Cultura segue nesta quarta-feira, dia 6, a partir das 20 horas, em frente ao Centro de Eventos do Parque de Exposições. A primeira apresentação será por parte da Escola Municipal 25 de março e, na sequência, a apresentação do projeto musical Banda Marcial do Colégio Rui Barbosa e da Prefeitura de Nova Santa Rosa, que interpretarão clássicos do sertanejo. Trata-se do último dia de programação a ser realizada no Centro de Eventos, já que a partir de amanhã, dia 7, as apresentações terão sequência no bairro Primavera. Na Praça de Almo Selmiro Pers, da Igreja Católica, as atividades terão início a partir da próxima quarta-feira, dia 13. FACIAP trabalha para impedir aumento do ICMS no Paraná. Jefferson Trentini.
A pretensão do governador Ratinho Júnior de aumentar o ICMS de uma lista de produtos, conforme projeto apresentado na Assembleia na segunda-feira, está causando manifestações e revolta do setor produtivo. A Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado, representando mais de 70 mil empresas e 296 municípios, por meio das associações comerciais, se manifesta firmemente contra o aumento da alíquota do ICMS proposto pelo governo do Estado. A entidade está mobilizando todo o sistema associativista paranaense em defesa da causa. Já se manifestou junto ao próprio governo do Estado e aos deputados para articular e impedir que a proposta seja aprovada. Conforme o presidente Fernando Moraes, é imperativo considerar que, no último ano, já se observou um aumento significativo na alíquota modal do imposto e um novo incremento de 0,5%, que representa mais de 3% na alíquota final, colocaria o Paraná entre as regiões com as maiores taxas do país. Ele acrescenta que este não é apenas um número no papel, e sim um fardo adicional sobre as costas dos empresários, trabalhadores e, em última análise, de todos os cidadãos paranaenses. Em nota, a Federação apela à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado para que reconsiderem a aprovação deste projeto de lei e que ambos os lados trabalhem juntos para encontrar soluções para promover o crescimento sustentável e o bem-estar de todos os paranaenses, sem recorrer a aumento de impostos que apenas exacerbarão os desafios ora enfrentados. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
O OPECAM recebe donativos das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Reportagem Regis Guerreiro.
O Conselho da Mulher Empresária e o Núcleo de Profissionais da Contabilidade, órgãos ligados à Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, realizaram hoje pela manhã o repasse de donativos arrecadados nas campanhas realizadas em outubro e novembro. Ambas as iniciativas tiveram como objetivo conscientizar, informar, mobilizar e motivar a população sobre a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde. A Outubro Rosa, um toque pela vida, foi realizado no período de 29 de setembro a 25 de outubro e teve como ações a venda de camisetas e um desfile beneficente com modelos do grupo de apoio que foram diagnosticadas com câncer de mama e que, na passarela, compartilharam suas histórias de luta e vitória contra a doença. O cheque repassado hoje ao OPECAM foi no valor de R$ 20.091. A campanha Em Novembro Somos Todos Azul contou com uma palestra acerca dos cuidados com a saúde do homem, ministrada pelo diretor de Relações Públicas do Hospital do Câncer de Cascavel, o OPECAM, Wilson Redlinger. Ainda durante todo o mês de novembro, a campanha direcionou seus esforços para a arrecadação de leite longa-vida com o apoio dos escritórios de contabilidade vinculados ao núcleo da Simacar e seus clientes. Hoje foram repassados ao Hospital do Câncer 780 litros de leite longa-vida. Terminada a solenidade pela manhã na Simacar, a presidente do Conselho da Mulher Empresária, Cirlei Neubecker Nascimento Silva, comentou sobre o resultado das campanhas.
É muito especial esses momentos, né? A gente pensa um pouco na economia também. E agregamos o valor da venda das camisetas, do lucro da venda das camisetas e o lucro do desfile para essa doação, para que cada ano ela cresça também.
Então, a hora é de agradecer a quem contribuiu.
Sim, com certeza. Agradecer principalmente às conselheiras que trabalharam, que não mediram esforços durante todo o mês de outubro. E também a comunidade que aderiu à compra das camisetas e à compra do ingresso para estar participando da noite do desfile.
Também o diretor de Relações Públicas do Hospital do Câncer, Wilson Redlinger, falou sobre as doações recebidas.
Primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Dá um abraço a todos os colegas de trabalho dessa maravilhosa difusora e todo o grupo. Sem os órgãos de comunicação, nós não poderíamos mandar o recado e fazer o que estamos fazendo. Mais uma vez, o Núcleo de Contabilidade, a Simacar, fecha o ano doando para a OPECAR. E a OPECAR não para de crescer, felizmente ou infelizmente, porque ela está oferecendo trabalhos e o câncer está aí, é uma grande realidade. Vim em nome de toda a nossa diretoria agradecer mais esse empenho. É de janeiro a dezembro, o Marechal Candão tem um respeito, um carinho muito grande. Como sempre digo, a OPECAR está lá em Cascavel por uma questão material, mas ela atende todo o Estado, todo o Brasil e todo o mundo. E só gratidão, né? Gratidão. Estamos terminando 2023. Pode não ter sido o ano que realizações como esperávamos, mas estão sendo feitas o que nos propomos. Tem que agradecer.
Para o Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Edio Chapla é eleito presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste.
Estaremos aí já no período da tarde, fazendo aí a discussão dos principais assuntos, os primeiros que nós devemos abordar.
Empossada nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança.
Colocamos à disposição da população para intermediar as demandas aí que for necessárias do nosso município.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Até esta segunda-feira, dia 4, o plantio da safra de soja 2023-24 no Paraná havia atingido 99% da área estimada. Segundo o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura, 86% das lavouras de soja apresentam boas condições, 12% condições medianas e 2% estão em situação ruim. 3% das áreas cultivadas com soja estão em fase de germinação, 51% em desenvolvimento vegetativo, 29% em floração e 17% em frutificação. Quanto ao milho de verão, Deral destaca que 100% da área projetada foi plantada. 80% estão em boas condições, 17% em situação média, 3% em condições ruins. Na área semeada com milho, 1% está em germinação, 33% em desenvolvimento vegetativo, 40% em floração e 26% em frutificação. Presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla, foi eleito na manhã desta quarta-feira para dirigir o Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná. A assembleia aconteceu nas dependências do Sindicato Rural de Cascavel e contou com a participação de dirigentes sindicais associados, além de demais lideranças do agronegócio regional. O Nures Pop abrange 46 sindicatos e, após ser eleito por aclamação, rondonense agradeceu a indicação para encabeçar a única chapa e pediu a união de todos em prol de um agronegócio cada vez mais forte. Edio Chapla destaca a necessidade de fazer os devidos encaminhamentos às autoridades competentes para que venham a ser atendidas as principais demandas do agro regional.
Precisamos, neste momento, então, fazer as articulações juntas às entidades do Oeste aí, onde o nosso Oeste do Paraná, por ser uma região de grande diversificação, de grande potencial produtivo de proteína, tanto vegetal, né, como animal. Então nós temos aí as grandes cooperativas aí presentes no nosso Oeste do Paraná, empresas também que fazem aí a questão de produção proteína aí com os seus integrados. Então nós precisamos aí, juntamente com os sindicatos do Oeste do Paraná, buscar as demandas que nós temos aí, as demandas pontuais dentro do nosso Oeste do Paraná, da nossa micro-região aqui, que é tão importante. E depois estarmos fazendo aí os encaminhamentos via núcleo, onde com certeza aí a representação do núcleo com tantos sindicatos e tantos municípios envolvidos, com certeza ele tem um peso maior aí na questão de uma certa conversa que a gente possa ter aí de alguma demanda aí em relação ao setor do agronegócio.
O Ed, quais as primeiras providências agora na condição de presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná?
Já agora no período da tarde, então nós teremos aí uma reunião que a gente até discutiu já anteriormente de estar acontecendo. Das principais demandas aí do agronegócio que nós temos hoje, já são vários assuntos em pautas que a gente levantou, e estaremos aí já no período da tarde fazendo aí a discussão dos principais assuntos, os primeiros que nós devemos abordar junto a essa instituição.
Empossada nova diretoria do Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Rondon. Reportagem, Maico Bicker.
Com a presença de autoridades políticas e militares, representantes de clubes de serviços e a comunidade, aconteceu ontem no auditório da Simacara a solenidade de posse da nova diretoria do Conseg Marechal, Conselho Comunitário de Segurança, para o biênio 2024-2025. Após dois mandatos como presidente, Victor Morel deixou o cargo, ocupado agora por Marcos Calton Hennig, que foi eleito por aclamação. Calton é sargento da reserva da Polícia Militar. Atualmente é diretor de recursos humanos da Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. A nova diretoria Conseg Marechal Mais Forte ficou constituída da seguinte forma: presidente Marcos Calton Hennig, vice-presidente Fernando Gavilic de Oliveira, primeiro secretário Adriane Forpag, o segundo secretário Mirta Steinmacher, primeiro tesoureiro Vilmar Gittiges, segundo tesoureiro Carla Rieger, conselho fiscal César Luiz Petri, Edio Chaple e Eno Pede. O presidente Marcos Calton Hennig agradeceu aos novos conselheiros que aceitaram o convite para o desafio, reafirmando pilares como compromisso e responsabilidade. O novo presidente destaca que, através do aporte financeiro, a proposta do Conselho Marechal é ajudar as forças policiais, intermediando convênios e repassando as demandas que a população leva até o Conselho às polícias.
Ocorreu a solenidade de posse da nova diretoria do Conselho, onde a nossa chapa Marechal Mais Forte assumiu o Conselho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de forma carinhosa a todos os membros, os novos conselheiros que aceitaram o convite para juntos sermos os gestores do Conselho. Assumo a presidência desse conselho sabendo do tamanho dos desafios, mas estou convicto que junto com os demais membros da nossa diretoria vamos fazer um trabalho sério de compromisso e responsabilidade. O conselho tem por sua atividade fim, através do aporte financeiro, ajudar as forças de segurança, intermediando convênios e repassando as demandas que a população traz até nós. Sendo que nós temos como resposta em essa parceria um trabalho de excelência das nossas forças policiais e do nosso corpo de bombeiros. Como meta nós temos aí para os dois anos do nosso biênio, buscaremos ampliar ainda mais as fontes de arrecadação. O Conselho precisa ter caixa, precisa ser atuante e para isso nós vamos buscar recursos através de novos convênios e já reforçando as parcerias existentes. Tenho certeza que com a participação da sociedade civil organizada e o empenho de todos os voluntários que já fazem parte do Consegue, este continuará atuante e muito forte no nosso município. Gostaria de agradecer a todos que se empenham, que se dedicam e que colaboram com o nosso Conselho de Segurança e colocamos à disposição da população para intermediar as demandas aí que for necessárias do nosso município.
Participaram da solenidade autoridades como o prefeito Márcio Haber, presidente da Câmara de Vereadores Soldado Sauer, comandante do 19º Batalhão da PM Coronel Jorge, delegado rondonense Júlio Krieger, comandante dos Bombeiros de Marechal Capitã Marcela Schwendler, comandante da PM rondonense Tenente Paulo Rolon de Lima, comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual Capitão Beiger, representante do BPFROM Capitão Zambon, presidente da Simacar Paulo Grenze, o presidente da Copagril Darcy Potkov, o presidente do Sindicato Rural Patronal Edio Chapla, dentre outras autoridades. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
12 horas, 58 minutos.